O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo.
E nós nos dizemos, glória a Deus, aleluia, vamos sentar. Louvado seja o nosso Senhor, boa tarde, irmãos, boa tarde, irmãos. Sejam muitíssimo bem-vindos aqui, né, para glorificar o nome do Senhor e para ouvir a palavra santa de Deus, porque Jesus disse, eu sou a verdade. Então nós precisamos saber o que é a verdade. Então é o Espírito Santo que nos revela o que é a verdade. Porque tem muitas pessoas que falam a palavra, mas não é a verdade de Deus, tá? Então não é porque você fala a palavra que ela é a verdade. Ela é a verdade quando ela é revelada no seu coração. Então, isso daí é obra, pertence ao Espírito Santo. Muitas pessoas querem ter um encontro com o Senhor, mas como são canais, pensam que vão encontrar com uma pessoa física. Não vai encontrar com uma pessoa física. Porque Jesus agora ele está no céu, ele é Espírito, certo? Então, agora a nossa comunicação com ele é através do Espírito Santo. Então, encontro com Jesus é através de uma revelação de quem Jesus é. Quando nós temos a revelação, nós temos o encontro. Então, nós sabemos nos comunicar com ele, nos entregarmos a ele e participarmos de tudo que ele é. Tá ok, gente? Então, não fica pensando que você vai encontrar uma pessoa física, porque não vai ser assim, ok? Você vai encontrar, você vai ter a revelação da palavra, da verdade, de Jesus. Por isso, quando você estiver orando, você tem que pedir ao Espírito Santo para ele te revelar quem é Jesus. Porque você tem que conhecer Jesus. Você, todo mundo ouve falar de Jesus, mas não conhece Jesus. Então tem que conhecer. E conhecer Jesus é através da revelação. Não é um encontro físico, mais uma vez. Estou dizendo isso para você sintonizar nessa busca, ok? Bom, então, o que eu quero dizer para vocês, como eu sempre tenho enfatizado, que isso tudo vem através da palavra. Nós estamos continuando ainda com a história da aliança e tudo mais que nós temos que fazer com Deus, para nós termos a presença dele na nossa vida, porque sem a aliança de Deus não tem bênçãos e tudo mais. Mas para isso, tem que haver um crescimento espiritual, ok? Senão, não acontece nada na nossa vida. Não é só aceitar Jesus um dia e dizer, Jesus, eu te aceito, que isso é vida cristã, porque não é, tá? Então, a vida cristã é um relacionamento com Deus. Para eu ter um relacionamento com Deus, eu tenho que crescer espiritualmente. Então, é isso que eu vou mostrar aqui na palavra. Porque, gente, eu vou dar uma palavra bem forte, que as pessoas não gostam. Mas o cristão, ele tem que ser radical. Tá? Gostando ou não, essa é a palavra correta. É radical. Porque tem que ser só do Senhor. Não pode ser do mundo. Então, se a pessoa não é radical, ela não cresce espiritualmente. Aí é que está o problema da vida, né? Então, veja, vou contar uma história que eu já contei há muito tempo atrás, talvez vocês se lembrem dessa historinha. Então, a mãe está preparando o jantar fica pronto e ela chama o filho para guardar os brinquedos e vir jantar. Mas o menino, o filho, ele não dá resposta. Ele nem liga. E ela continua falando, guarda os brinquedos, vem jantar. Até que depois de muitas vezes dela repetir isso, ele diz, eu não quero jantar. Mas ela tem uma coisa antes do jantar, que é guardar o presente. Bom, essa situação de filho com a mãe, essas conversas, é comum, né, gente? Isso aí, quando vai na visita e tal, e o outro não responde, fica aquela coisa. Mas isso é comum para uma criança de 5 anos, 7 anos, não para um homem de 25 anos, que no caso era.
Então isso é uma deformidade, tá? E é isso que acontece com o cristão que não sabe se relacionar com Deus. É muito triste isso, porque Deus, quando nós nascemos de novo, o plano dele para nós é crescermos espiritualmente. Não é só aceitar Jesus e ficar naquilo. Porque aceitar Jesus é o primeiro passo, senão eu não vou crescer, não vou saber quem Deus é, não vou chegar lá aonde o Senhor tem planejado para mim. Então, o que falta na igreja para os cristãos é crescimento espiritual, e eu vou mostrar isso bem claro na palavra, mas isso é só um começo, porque tudo é muito profundo na Bíblia, tá? Então, por isso que eu tenho incentivado a vocês lerem a palavra, porque é muito válido, mesmo que você não tenha revelação ainda, você tem que começar a ler. Porque se você não ler a palavra, nunca você vai ter a revelação. Não é só ficar escutando a pregação, que é uma pregação com a palavra revelada, mas você tem que ler, e você tem que se alimentar. E depois de tanto ler, sabe, você vai começar a meditar. A meditação vai começar a acontecer. Por quê? Veja, eu leio um capítulo, eu tenho que saber alguma coisa daquele capítulo que eu li, tá? Pelo menos uma coisa. O que que eu li nesse capítulo? O que esse capítulo falou? Então, isso é que vai favorecer a meditação. Não é a meditação isso, mas vai favorecer. Porque você vai pôr toda a sua alma para meditar naquilo. Uma vez que você fica pensando naquilo, é a condição para o Espírito Santo agir por, no seu espírito. Porque, gente, você vai andar 30 anos dentro de uma igreja, 50 anos dentro de uma igreja, vai ser a mesma pessoa, não conhece Jesus, não recebe nada dele, não tem nada dele, nem sabia, não tem experiência com ele. Experiência de vida, não é milagres. Sabe por quê? Não é o poder de Deus que vai fazer uma pessoa crescer espiritualmente ou aceitá-lo. Nem. Nós já vimos estudos sobre isso no Novo Testamento, de todas as pessoas que foram curadas, tocadas e viram os milagres e rejeitaram Jesus e traíram Jesus. Então, não é isso que vai fazer uma pessoa crescer espiritualmente. Qualquer pessoa pode receber um grande milagre, uma resposta de um problema, de uma situação assim que ninguém ia fazer nada, mas isso não muda o coração da pessoa, ela não muda. Ela nunca vai mudar. Então, o crescimento espiritual vai depender um pouco da nossa entrega, de busca. O que eu tenho que fazer para Deus agir na minha vida? Eu tenho que começar a ler a palavra. É mais do que nunca momento de ler a palavra para nos prepararmos, tá? Porque o que está acontecendo com muitas pessoas que já estão lendo a palavra e buscando o Senhor, estão tendo esse ritmo de, vamos dizer, de oração, de busca, não é uma pessoa só não, são várias pessoas que têm me perguntado. Mas sabe o que que é? Que quando eu vou começar a orar, eu fico muito triste. Eu choro, não é uma pessoa só, várias pessoas. Mas eu sei o que é isso, porque eu já passei por esse processo. Então, ó, quem não sabe, começa a dar palpite. Ah, mas isso é só emoção. Ah, isso é... A pessoa nem sabe, nunca nem passou por isso. Mas eu vou te falar o que é isso. Isso daí é morte carnal. Morte é alegria. Você já viu gente pulando lá quando tem alguém morto? Não, é uma tristeza, dói muito a morte. E até para a própria pessoa que está partindo. É uma partida. Então, a morte carnal traz tristeza. É óbvio. Porque em Gálatas, ele diz que sempre a nossa alma, a nossa carne vai lutar com o espírito. É uma constância, isso não para. Isso nunca para, porque a alma ela não quer morrer, a carne não quer morrer, ela não quer ficar crucificada. Porque quando ela está crucificada, ela é tida como morta, vamos dizer morta. Mas que na verdade ela não está morta, porque se eu paro de fazer uma pressão espiritual nela, ela desce da cruz na hora e ela volta a ser tudo que era antes. Vocês sabem muito bem disso. Puxa, eu já tinha superado e de repente me vejo fazendo aquilo. Ela desceu de lá da cruz, foi fazer de novo. Entendem, né? Isso é fácil de entender, porque você sabe da sua vida. Tá? Vocês estão me acompanhando? Sim. Então, esse é o maior problema que está havendo dentro da igreja, que é a falta de crescimento espiritual da Igreja de Jesus. Eu não estou falando em particular dessa. Então, nós vamos ver uma parte aqui em Hebreus capítulo 5, nós vamos começar por lá. E olha, a falta de crescimento espiritual traz destruição para a vida. É sério isso. Tá? Então abre a sua Bíblia em Hebreus capítulo 5. Porque muitas pessoas não entendem o que está acontecendo com elas. De jeito nenhum. Nós vamos ver aqui, um pouquinho no começo aqui, que Jesus, ele foi obediente. Ele teve que ser obediente. Quem vai andar com Deus tem que ser obediente. Ele já mostrou, ele foi. Porque Jesus, o Filho, o homem, ok? É isso que nós vamos ver agora. Jesus, o Filho, o homem. Como homem, ele teve que ser obediente e receber instruções, como está escrito lá em Lucas, que ele teve que crescer, chegar como homem numa maturidade espiritual para começar o... como é que fala, a vida pública ministerial dele. Estão acompanhando? Então, ele não é assim, ele já nasceu, já começou a pregar, não. Ele se fez homem, tem essa parte dele, que ele é 100% homem aqui na Terra, e tem alguns momentos que ele é 100% Deus, tá? Mas nós estamos analisando essa parte humana de homem. Ele teve que ser obediente para o plano do Pai acontecer na vida dele e receber instruções para ele crescer, chegar na maturidade espiritual para o ministério dele começar, tá? Então, é por aí que nós temos que seguir Jesus. Veja versículo 8 de Romanos, de Hebreus, versículo 8, de capítulo 5. Embora sendo filho, aprendeu obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Então, ele tornou salvador, que é uma salvação eterna, para os que... Nós precisamos prestar atenção no que a Bíblia diz. Não posso largar ele é o salvador com sinal. Não, é salvador que obedece. Por isso que você tem que crescer espiritualmente. Todos nós. Nós temos que estar atentos até às vírgulas. A tudo, porque Jesus disse que tudo é importante aqui na palavra, tá? Então tem que ser obediente para crescer espiritualmente. Como que eu vou ser obediente se eu nem conheço a palavra? Você não vai obedecer a palavra de ouvir alguém pregando a palavra para você. Você vai crescer e ser obediente se você ouvir no seu espírito, que essa é outra chave muito importante, é o ouvir. Que as pessoas, os cristãos, na grande parte, não ouvem, né? Agora, nós vamos ver aqui, essa parte na sequência, que nós vamos estudar esse pedaço aqui, até o versículo 14, depois capítulo 6, versículo 1. Para nós vermos que é muito importante cada palavra que está escrito de 11 a 14. Então, vamos ver aqui Bom, vamos ver o 10 agora. Tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. A esse respeito, Jesus, com relação a ele, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Então, presta atenção aqui, que ele já está dando uma dica de estar lento em ouvir, demorando demais, ou então está atrasado, já devia de ter ouvido e não ouviu. Agora veja aqui o versículo 12, pois com efeito, quando devieis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornaste como necessitados de leite e não de alimento sólido. Então aqui ele está mostrando que nós precisamos fazer um exame na nossa vida espiritual, onde que nós estamos. Nós temos que fazer esse exame. Se nós estamos acompanhando o Senhor ou se nós estamos numa condição carnal, fazendo coisas da cabeça, mecânicas. É isso que ele está mostrando no versículo 12. Então, nós temos, ele está pedindo, ele está querendo dizer aqui no 12, porque ele falou: antes você necessita de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes com necessidades de leite e não de alimento sólido. Então, esse tipo de pessoa aqui não tem maturidade espiritual. O cristão que só quer ficar no leite. Nós vamos ver o que é o leite espiritual. O cristão que não aguenta a palavra sólida, ou seja, não digere, não assimila, não entra dentro dela. Então, nós temos uma responsabilidade, gente, de vida eterna. A salvação, aceitar Jesus, amém, ele que é o Salvador. Agora, de continuar nessa salvação, é uma responsabilidade nossa. Tá? Porque não é de qualquer jeito que é salvo. Qualquer pessoa aí que nunca nem aceitou Jesus, morre, mas agora está descansando aonde? Se for ler a palavra, não bate. Porque você está vendo aqui que a salvação, no versículo 9, eterna, é para os que obedecem. Então, gente, você tem que ter um temor e, na sua oração, avaliar se você está obedecendo a Deus. Você está buscando devidamente o Senhor para você obedecê-lo? Porque nós vamos passar por um julgamento. Não vai ser fácil esse julgamento. Porque ninguém vai nos defender lá. Não vai ter uma pessoa, mas ninguém para dar uma ajuda. Não vai ser. Não vai ter. É só nós e o Senhor. E Ele vai nos apresentar nós mesmos, numa fração de segundo, quem nós fomos, o que fizemos e o que deveríamos ter feito. Então, não vai ter o que falar. Tá? Então, nesse versículo aqui, ele está mostrando o plano do Pai. Ele é para que nós cresçamos espiritualmente, sejamos maduros espirituais, para Ele poder fazer o que Ele quer através da nossa vida. Ah, eu não sei por que Deus não está agindo na minha vida, porque é imaturo. Entendeu isso? Não tem maturidade, Deus não vai fazer nada. Ele não vai mandar você fazer nada. Você pode mandar o seu filho. Hoje as crianças com 7 anos são muito espertas. Gente, sabe mais que adulto. Sabe até guiar já um carro. Mas você dá umas caminhonetes daquelas gigantes. O pé do menino nem chega lá. Ele sentado lá, ele nem enxerga o para-brisa que está na frente. Ele pode pegar aquela baita caminhonete lá na padaria comprar pão e leite de manhã. Ele até pode saber guiar, mas ele não tem estrutura. Vocês estão acompanhando? Então, Deus não pode nos usar para a obra se somos imaturos. Não temos capacidade, estrutura para fazer o que Deus quer. E aí fica a confusão. Por que que não faz? Por que que não faz? Está à disposição, o reino. É só chegar lá. Tá certo? A luz acontece, não tem quem tira. Quando chega lá, ninguém vai barrar, porque está qualificado por Deus e é Ele que põe. Então, o que ele está dizendo aqui é que falta maturidade. E é por isso, então, que não Deus realiza o plano dele na vida das pessoas. Entendeu? Bom, então a pessoa vai só até aqui e parou, acabou, não vai mais. Por quê? Porque aguentou só isso, não cresceu. Vocês estão acompanhando, gente? Isso é sério. Nós precisamos saber disso. Nós não podemos partir dessa terra aqui sem saber isso. Tem revelação da palavra de Deus, né? Então, outra coisa é que a pessoa que não cresce espiritualmente, ela não reconhece que ela é imatura. Isso é difícil, hein? A pessoa não reconhece que ela é imatura. Então, isso não é um problema individual. Deus não pode se comunicar com uma pessoa imatura. Então, isso é outra questão assim, muito séria, né? Com relação à vida espiritual. Você mesmo, na sua vida, você tem que fazer essa pergunta: eu estou crescendo espiritualmente ou não? Eu estou crescendo espiritualmente? É importantíssimo você fazer isso. Porque você tem que saber se você está deixando o barco correr ou se você está buscando Deus para crescer, você está se transformando, você está observando que você está nas mãos do Senhor, que Ele está agindo na sua vida, enfim. Entende isso? Porque tem gente que ora só para comprar uma casa. Só fica nisso. Se eu me encontrar com o Senhor e crescer espiritualmente, eu vou ter 10 indicados. Só nem sabe disso. Ficar preso num negócio e não cresce porque só está procurando coisa da terra. Não busca Deus. Se buscar o Senhor, vai ter tudo. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, tudo mais vos será acrescentado. Ele disse, agora eu fico presa porque eu sou carnal. Eu não sou um minuto espiritual. Então eu fico só olhando o que eu preciso, sem saber que a minha vida espiritual está acima do que eu preciso aqui na terra. Entende isso? Então, gente, é impossível crescer espiritualmente se não tem a Bíblia dentro de si. Por isso que o Senhor pôs aqui agora uma chamada para cada um. Leia a palavra de Deus. Leia a palavra. Porque se você não ler a palavra, você não vai crescer espiritualmente. Você não vai nem conhecer a Jesus, quem salvou. Você nem vai ouvir a voz do Espírito Santo falando com você. Porque você só ouve barulho, coisas do mundo, problemas, ansiedades, medos, porque não cresce espiritualmente. Então você tem que prestar atenção no que você está focalizando quando você ora. Porque é para orar, né, gente? Todo mundo. O que você está focalizando na sua oração? Me dá saúde, me dá emprego, me dá segurança, me dá um negócio, uma coisa melhor, não sei o quê. Só pede isso. Então, é porque não tem Bíblia dentro de si. Tá? Então, leia. Nós temos que ler a palavra de Gênesis a Apocalipse. Acabar, voltar. Nós começamos com o Novo Testamento porque o Novo Testamento é água com açúcar perto do Antigo Testamento. Mas e a parte de Levíticos? É para ler com aqueles nomes de genealogia? Lógico, porque eu preciso saber quem eu sou. Eu vim de lá. Eu tenho que saber tudo. Então tudo é importante que está na Bíblia. Não é para descartar nada. E por que que as pessoas ficam cansadas e desinteressadas da Bíblia? Porque não pertencem a ela ainda. É sério isso? Pertence ao mundo. Não é sério? Então isso é gravíssimo. Quem não se afina com a Bíblia, não tem esse gosto, não pertence a ela e nem ela a pessoa. Está por fora, está fora de Deus. É sério ou não?
Sim.
Levanta, fica o dia inteiro fazendo o que quer e não tem um minuto para a palavra. Para você ir para a palavra, é óbvio que você vai ter que mudar sua agenda. Mas vai chegar uma hora que a Bíblia vai ser mais importante do que tudo na sua vida. Tem que chegar nesse ponto, porque é o Espírito Santo que faz isso. Você acha que Deus morreu, veio aqui como homem, sofreu tudo aquilo, o sacrifício que ele fez de morte por nós, a troco do quê? Do nada, para eu ser carnal, para eu ser perdido espiritualmente? Então, eu tenho que tomar bastante cuidado e atenção com isso, tá certo? Agora, vamos novamente ficar atentos ao versículo 12, que ele está dizendo aqui, gente, nesse pedaço, que nós precisamos do ensino de novo. Pois com efeito, quando devieis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo. Quer dizer que não aprendeu nem na primeira vez ainda. Certo? E depois, quando houve a pregação, de novo, não aprendeu nem na primeira vez. Eu vou mostrar quando que é que a pessoa não aprendeu. Sabe por quê? Quando a pessoa aprende a palavra, ela afeta a vida. Entendeu? Se você recebeu a palavra, ela afeta a sua vida. Se você não recebeu, quer dizer, não aprendeu, ela não afeta a sua vida. Você não mudou em nada. É isso que eu estou dizendo você, mas é no geral um modo de falar, né? De explicar a palavra. Então é isso que ele está querendo dizer. Não afeta a vida. Não recebeu o ensino nem na primeira vez. Então é preciso que ensine de novo. Isso é muito sério. Então, esse é um problema que ele está mostrando aqui. Não recebeu a palavra ainda. Agora veja aqui, no capítulo 6, versículo 1, que ele está dizendo aqui. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemos-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus. O que ele está dizendo aqui? Ele está falando, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemos-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a atenção em Israel. A base do arrependimento de obras mortas. Então é aquela gente que fica sempre no primeiro nível de quando se salvou, que se arrependeu dos pecados, só fica falando aquilo, só arrepende aquilo. Isso é ferice, porque a pessoa não tem palavra dentro de si, ela só fica lembrando do pecado, já pôs, já fez. A pessoa não saiu daquele passo. Então é governo. É isso que ele está falando. Não lançando de novo a base do arrependimento, a mesma base do fundamento, dos mesmos pecados, lá no começo. É porque essa pessoa é infantil espiritualmente. É criança, ela só sabe isso. Ele está falando isso para pessoas imaturas. Não tem nada de Deus na vida. Nada. Gente, atenção. Como é que você vai se livrar do diabo? É só com a palavra, com a vida em Cristo Jesus e a vida dele em mim, que eu posso me livrar do diabo e do mundo. Como é que eu adoro as coisas do mundo? Eu sou do mundo e eu vivo para o mundo e ando com as pessoas do mundo. Porque eu sou carne, eu sou alma, eu não sou uma pessoa espiritual. Eu não tenho nada de Deus em mim e nem ele tem parte comigo. É sério isso ou não?
Sério.
É isso aí. Vocês estão me acompanhando?
Sim.
Mas nós vamos continuar... lendo isso daqui. Então, a primeira coisa que ele está mostrando aqui para nós, que é muito perigoso e que é falta de crescimento espiritual, é pôr base no fundamento com o mesmo arrependimento. Tá certo? Isso, pessoa que só sabe falar daquele arrependimento. Esse é o primeiro sinal de maturidade em Cristo Jesus. Pedir perdão de uma coisa foi perdoado na hora que se salvou. Não tem conhecimento de Deus, da palavra, de quem ele é. Então não sabe orar, a pessoa não tem nem o que orar. O que ora é vazio, por isso que agora vocês vão entender quando eu digo, tem oração que é só da boca para fora, Deus não está presente. Esse tipo de oração, por exemplo, Deus não está presente. A pessoa não cresce espiritualmente, é a mesma. Pode ser por 50 anos já. Isso é perigoso com relação à salvação. Não é? Então, nós somos outra coisa perigosa com relação à imaturidade espiritual, é um pregador que está em pecado. E por que ele está em pecado? Porque esse tipo que não cresce espiritualmente está sempre se arrependendo de uma coisa que já deveria estar liberto. E atribulado, e atormentado com uma coisa que já deveria estar. Então, o que acontece para a congregação, seja grande ou pequena? Ela vai acabar tendo a mesma condição do pregador. Toda a congregação vai carregar o mesmo diabo. Ué, a árvore produz que fruto? É uma laranjeira. Ela está produzindo abacate? É. Isso não existe. Vocês estão acompanhando?
Sim.
A igreja só produz o que o pastor é. Não vai produzir outra coisa. Se o pastor está em pecado, a congregação inteira vai acabar carregando o diabo dele. Agora, só tem um porém, meus queridos. Quem é imaturo, infantil, bebê espiritual, não percebe. E nem sabe que caiu no mesmo pecado, no mesmo erro, no mesmo perigo. Por quê? Não tem discernimento, não reconhece. Não reconhece nada. A gente diz dentro das igrejas, a pessoa não sabe nada. Nada. Não é porque a pessoa fala a Bíblia que ela está naquilo. Que não é uma palavra... verbal, simplesmente, não é a verdade. A verdade muda a vida. Por isso que Jesus falou, eu sou a verdade. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. E aquele que o Filho libertar, verdadeiramente ele está livre. Então não foi liberta. É infantil. Vocês estão me acompanhando? Coisa do passado tem que acabar. Até quando vai ser a mesma pessoa? Até quando? Hein? Né? Então tá lendo Bíblia agora. Agora você já vai ficando mais forte, tem condição de ouvir coisas mais fortes para você se encaixar na palavra. E não ser um ser carnal. Ser carnal morre, aquele que alimenta a carne, Romanos 8,13. Se você não mortificar os desejos da sua carne, você morre. Morre o quê? Espiritualmente. Gente, morrer aqui nós vamos qualquer hora, isso não interessa. Eu quero ver espiritualmente a eternidade. Né? Depois ter surpresas agradáveis depois, aí, ai, agora, aí já era. E nem dá pra gente comunicar. Mas então eu te falei, ou vice-versa, será? Não vai ter, vocês viram a passagem do rico e do Lázaro, que Jesus deixou bem claro. O rico lá, mas ai Lázaro, ai, pai Abraão, ai, fala lá pros teus parentes, agora eles têm os profetas, eles têm as escrituras, eles que enxerguem. Porque você não quis. Vocês estão acompanhando? Para nós é a mesma coisa. Nós temos aqui, além dos profetas e das escrituras, o próprio Deus, o Espírito Santo, em pessoa, habitando entre nós.
Sim.
E sendo descartado. Por causa da carne, por causa do mundo, porque queremos coisas materiais e pecado. Vocês estão acompanhando, gente? É sério. Larga a mão de ser bebê, então você tem que fazer essa pergunta lá para você. Está crescendo ou não? Né? Então nós vamos ver agora, vamos voltar para o versículo 12 outra vez aqui. Nós vamos ver mais um pedacinho aqui. Outra coisa, pois como efeito, 12, quando devieis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo. Quer dizer, o que ele está querendo dizer aqui, gente? Isso é seríssimo o que ele está querendo dizer aqui. Pessoas que não têm capacidade de compartilhar a verdade com os outros. Uma pessoa te liga, você fala, ah, vai lá no cara, naquela coisa, vai lá que ele vai te dar um jeito. Entendeu? Ah, faz isso, faz aquilo. Não tem capacidade espiritual de compartilhar a verdade de Deus, mesmo porque não sabe, não tem, não conhece. Porque compartilhar a verdade vai agir na vida da pessoa e ela vai se sentir bem, Deus vai agir. Não é que está falando, porque tem gente que nem tem e fala coisa que não dá e tudo. Vocês estão me acompanhando? É sério ou não? Fala, gente. Então isso é emocional. Puxa vida, eu estou bem. Eu estou... percebendo que eu estou numa luta aqui, mas eu estou crescendo. Aleluia, é isso aí. Então, nem sei o que é isso, acho que eu nem estou nisso. Meu. Gente, é arrepiante, mas é individual. Nunca Deus vai deixar de chamar e de falar até o último instante. Para ver que a responsabilidade é nossa, né? Então esse cristão não ensina os outros nada. Aí vem uma pessoa e fala assim, ah, existe inferno? Será que isso daí não é uma mitologia? Porque, gente, tem pregadores na igreja hoje, cristã, falando que, sabe, gente, não, inferno, sabe, isso é uma metáfora, é uma coisa. Jesus falou que tem inferno. Quer dizer, a pessoa não tem a verdade, ela não sabe nem falar, não, peraí, tá aqui, ó, quer ver? Ó, aqui, ó, tem aqui, tá escrito. Não sabe ensinar para os outros nada. Porque nem tem pra si, nem ouviu nada, não tá mais por fora do que o ímpio. É capaz do ímpio até falar alguma coisa. Gente, isso é sério ou não?
Sim.
Que tipo de cristão são vocês que estão me ouvindo? Aonde vocês estão? Então, essa é a outra chave da imaturidade. Não tem nada de Deus. Nada da verdade. Não compartilha com os irmãos. Pessoa que está andando com Deus, quando você senta com ela, ela só vai falar de Deus, porque está cheio de Deus. Quem não tem nada de Deus vai falar do quê? Vai chover, a guerra, o dinheiro, a doença, é só doença, é besteira. Está vazio de Deus. Como você é quando você encontra com as pessoas? Está difícil. Vai ficar pior, para você vai ficar muito pior quem está falando. Aliás, vai triplicar a dificuldade, porque o mundo está por aí. Porque se você é do mundo, você vai ter que acompanhar o mundo. Quem é de Deus, anda com ele, ele supre, ele guarda, ele dá força na dificuldade, na tribulação, ele está sempre presente. Está escrito. É? Ele dá alegria. Você passa na tribulação com força, com coragem, sabendo que Deus vai agir. E ele vem e te liberta. Porque você tem que estar na tribulação com Deus. Não com a sua força. Sua força é fraqueza, é derrota, é desânimo. Você não está com nada mesmo. Está valendo?
Amém.
Então é isso aí. É imaturo ou está crescendo? Porque essa é a segunda chave aqui. É incapaz de compartilhar a verdade com os outros. Não adianta você ficar chamando, ah, vai para a igreja. Mas não vai, porque você nem tem o ímã aqui para puxar. Você tem um ímã aqui para puxar? Você nem vem na igreja. Nem lá um dia ou outro. Nem força não tem. Quem tem Deus está agarrado com o que é de Deus. Quem tem mundo está agarrado com o mundo. Só vai para lá. Vem aqui tirar uma casquinha de Deus para não morrer. De repente. Vocês estão roubando? É, vocês acordam, hein, gente? O que está escrito em Efésios? Levanta tu que dormes. Desperta-te em Cristo Jesus. E ele te iluminará. Quer dizer o quê? Quem dorme é quem mora. Quem não busca. Porque nós já vimos em várias escrituras isso. E quem dorme é quem está dormindo, quem está morto espiritualmente. Porque quem está dormindo não está orando. Não está buscando Deus. Depois fica, ai Deus, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. E pior que está cheio de gente, desse tipo que está com mandinga, para dar sorte. Né? Só está faltando pôr o galinho de arruga na orelha, porque o resto, gente, já está fazendo tudo para dar sorte. Entendeu? Ah, leva lá o meu nome na igreja. É sorte para essa gente. Isso não quer dizer nada. Ah, põe meu nome lá na igreja. Isso é sorte. Mandinga. Isso é feitiçaria. Espiritismo. É a mesma coisa, gente. Vocês não entendem? Não, claro, não tem palavra. É lógico que é complicado a vida espiritual, não é assim então? Então, crescer quer dizer o quê então? Compartilhar a verdade. Você tem a verdade dentro de você para compartilhar? Não, porque você senta numa roda de ímpios. Então você vive vida de ímpios. Se você não tem Deus, você não vai aguentar isso. Porque você vai querer falar de Jesus, não dá, você cai fora, né?
É
lógico. Certo, gente?
Sim.
Então, para crescer, tem que compartilhar. Tá? Então, veja aqui, ó. 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Não, mas louvemos ao Senhor que você está ouvindo isso. Aleluia! Porque Jesus te ama, senão ele falava assim, ó. Vamos fazer aqui alguma coisa para você receber aí o dinheiro. Sei lá, você ficar mais alegrinho. Então, 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Vamos ver versículo 11, olha só. Consolai-vos, pois, uns aos outros, e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. O que quer dizer isso aqui, consolar? É quando você exorta, quando você ensina, quando você consola os outros. Você está fazendo o que ele disse aqui. Você está trazendo edificação para a pessoa que chega até você. Você não sabe que todo mundo chega perto de você e tem uma necessidade? É, pois tem. Mas você é vazio, você está com mais necessidade do que o outro, então embola o outro com aquele lixo. Então vamos tomar um copo de vinho para alegrar um pouquinho. Isso, anda bastante com o diabo. Isso aí não está adiantando nada na sua vida. Deus está falando com você porque ele te ama. Se não, fica por isso mesmo. Né? Não, mas então. Então, se eu tenho a verdade, eu estou capacitada para ajudar as pessoas. Quando elas vêm, puxa vida, eu sei que não, mas tem um Deus poderoso, a palavra diz isso. Vamos orar, está escrito assim, e lá, lá, mas isso tudo é dentro de você, você consegue compartilhar. Não, vamos orar. Vamos lá para a igreja, está precisando para a igreja, vamos para a igreja. Vamos buscar esse Deus. Deus existe, Jesus é maravilhoso, Espírito Santo. Não desanima. Se ela não quiser, tchau. Mas Deus vai te dar uma palavra. Ou vamos orar, pessoal, mas foi tão bom. Você orou, mas não quer saber de Deus. Então tchau, fica mais pra lá um pouquinho. É sério isso, gente? Então deixa pra lá, mas pelo menos Deus deu um sinal de que ele ouve orações. né? Porque é para essa pessoa se despertar e buscar o Senhor. Então nós vamos recapitular aqui agora. Então a primeira coisa que é imaturidade num cristão é colocar a base no fundamento do arrependimento ser de o mesmo, de quando nasceu de novo. Isso é maturidade completa espiritual. Não tem como, né? E o segundo é não ter a verdade para compartilhar com as pessoas. A pessoa vem, deixa falar tudo, você não tem nem o que falar. Você fala, mas olha, eu tenho um médico ótimo. Não, mas olha, eu tenho um administrador maravilhoso. Olha, mas eu tenho um CT fantástico. Você só tem coisa do mundo. Deus você não tem. Né? Vocês estão me acompanhando, né? Então, a segunda chave é essa daí. Por quê que a pessoa não tem a verdade? Porque não se alimenta da comida sólida, que é a Bíblia, a palavra. Tem que ler para meditar, porque se você não ler, você não vai meditar. Então presta atenção agora, quando você lê, peraí, o que esse capítulo falou? Não, está falando que esse rei com esse bando todo, inclusive sacerdote, fizeram ídolos dentro da casa do Senhor, viraram as costas para Deus e por isso que Deus está matando todo mundo. Então espera aí, eu que não vou abandonar o meu Deus. Eu que não vou criar ídolos para mim. Existem muitas cristãs com ídolos. Nós temos que tomar muito cuidado, porque numa coisinha a gente cria um ídolo. Aonde nós pomos as coisas acima do que Jesus é, nas nossas vidas. Tá? Pode ser comida, pode ser reuniões, pode ser pessoas, pode ser objetos, pode ser a mil coisas. Tá? Então agora, nós precisamos então sair deste âmbito líquido, parar de beber leite. Cristão que não sabe nada, só bebe leite. Chega, já tem dente, muito dente para beber leite. É para comer comida sólida. Chega de falar Jesus é o Salvador, ele nem sei se está salvo. Ok, gente? Precisa fazer um exame para ver se está salvo. Lendo a Bíblia, você vê se você está salvo ou não. Você está salvo se você ama Jesus. Você só segue e anda com quem você ama. Se você ama Jesus, você vai atrás dele. O sinal é esse. Você quer. Olha, um sinal de que o Espírito Santo está dentro de você é o seguinte. Eu tenho vontade de ir atrás de Jesus. Eu tenho fome. Você está com fome espiritual? Então o Espírito Santo ainda está aí. Quem não está com fome espiritual, o Espírito Santo não está aí. Já era. Percebe isso ou não?
Sim.
Esse é um sinal. Da unção, que é a primeira João, capítulo 2, 27, a unção de Deus que está em vós, ensina-vos todas as coisas. É aquela unção que preserva a minha salvação. Não é a unção do ministério, que vem e vai embora. Para ministrar. Não, essa não. Tem gente que fica andando nisso e não tem essa da salvação. Ministrou, o Espírito Santo foi embora, porque ele vem na hora da ministração. Mas não está com a pessoa. A pessoa morre espiritualmente, perde a salvação, inclusive. É sério ou não?
Sim.
Claro. Eu estou mais interessada na minha vida com o Senhor de salvação eterna do que qualquer ministração maior. Que isso é uma decorrência. Depois que você cresce espiritualmente, que é essa que preserva a sua salvação, você cresce espiritualmente, Deus vai te ungindo para o trabalho, para o ministério, é óbvio. Não tem como não chegar, tá? Então, temos que ler a palavra, nós não podemos deixar de ler. Se você está com preguiça, você vai pedir para o Espírito Santo. Porque nós não fazemos nada sem Deus, nós não temos força para andarmos com Deus sem Ele. Você já viu que não dá. Não, amanhã, chega amanhã. Ué, mas cadê aquela força de ontem que eu falei amanhã? Então a minha força não vai. Eu preciso dele, é o Espírito Santo. Por isso que Jesus falou, sem mim nada podeis fazer. Tá ok? Então Espírito Santo, olha, peraí Espírito Santo, eu me salvei um dia e tal. Mas eu não aguento ler palavra, me ajuda, que horas? Ah, eu vou ler, eu durmo. Ah, então você quer Espírito Santo. Me ajuda, por favor, não me deixa dormir. Talvez essa oração ajude metade do tempo, só um pouco, porque você ainda está muito fraco. Então você começa lendo muito forte, de repente no meio você cai, dorme, fica aquela luta. Mas amanhã você volta, até o dia que você não vai dormir mais. Porque você está pedindo, eu não quero dormir mais. Eu quero entender o que eu estou lendo, eu quero que essa palavra seja vida na minha vida. O fundamento da minha vida, a estrutura da minha vida, que essa palavra me transforme. Que eu te enxergue, Jesus, me ajuda, Espírito Santo. Então, o Espírito Santo vai fazer isso. Não adianta você pegar o liberado com a sua força, não vai ler nada, não vai acontecer mesmo. Então, vamos ver agora, vamos voltar lá para Hebreus, que nós estamos lá, o nosso estudo é lá. Então, capítulo 5, agora nós vamos para o versículo 13. Presta atenção. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Então, a pessoa que não se alimenta com o alimento sólido, ela não sabe usar a palavra da justiça. Gente, a palavra da justiça é a palavra do perdão, da glória de Deus que nos perdoou. A pessoa não entende isso dentro dela, nem sabe usar isso daí, porque não se alimenta da palavra, do alimento sólido. Tá? Então não sabe aplicar a palavra na vida. Quando tem problema, mas o que eu vou fazer? Ai, me fala aí, o que eu vou ler? O que eu vou falar? Você está entendendo? É esse versículo 13. É imaturidade. O que eu vou orar para esse problema? Bebê, leitinho. Não tem a palavra da justiça. Então, não sabe usar a Bíblia para a sua própria vida. Tem que ler bastante a Bíblia, hein? Estão me acompanhando?
Sim.
Né, gente? Então, tem que sair do mundo natural para entrar no espiritual, tá? Então, essa pessoa não está qualificada também, é imatura espiritualmente, porque não sabe usar a palavra. Ah, não sei, larga para lá. Senhor, não sabe, larga para lá. Está em jogo a sua vida eterna. Pensa nisso, gente. Por que fica aquela confusão, aquela coisa entre as pessoas? Porque elas não têm palavra dentro delas. A palavra não é a luz de Deus na vida delas. É carne. Vai aí no mundo, que seria a confusão que é.
Um pro outro.
É tudo por isso, tá? Então tem que meditar para que essa palavra entre no coração, para poder usar na vida a palavra da justiça. É isso que Deus quer, que eu use a palavra para ser aplicada na minha vida. Para eu sair do problema. Não é só aí, Deus faz isso, Deus faz aquilo, Deus vai lá, Deus vem cá. Não vai. Isso aqui é oração que não tem fundamento. Deus não é entregado. Eu tenho que ter a palavra e usá-la na situação para resolver o assunto. Vocês me entenderam muito bem. Então, glória a Deus, tá? Então, essa é a quarta chave. Não usar a palavra da justiça, certo? Para resolver os problemas. Você quer resolver o seu problema? Você tem que estar cheio de palavra. Porque é ela que vai sair de você. Eu já dei muito exemplo meu aqui, não já?
Sim.
Que ela vai sair de você para ser aplicada na sua vida e resolver o seu problema. Ponto final. Então, por que é que o problema não resolve? Porque não tem palavras. É bebê, não conhece, não sabe. Trabalhar, gente.
Amém.
Mas não é para se animar, é para dar uma coragem, gente. Tamanha que você vai ter que ir atrás da pérola preciosa. Que é Jesus, né? Jesus é a palavra. Certo? Agora nós vamos aqui para o versículo 14. Olha só. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir, discernir não somente o bem, mas também o mal. Então, quando eu recebo essa palavra aqui, que eu vou lendo, aí é que eu vou começar a ter discernimento do bem e do mal. Lembra da árvore da vida? Que Deus falou para Adão, come, porque aqui você vai ter o conhecimento do bem e do mal. Certo? Então, se eu tenho essa palavra dentro de mim, eu vou ter o discernimento do bem e do mal. Isso é de Deus. isso não é de Deus, é do diabo, então eu vou me apartar. Não é com a obediência que nós somos salvos?
Sim.
Adão perdeu a salvação pela desobediência, não foi? Não coma da árvore da vida, árvore do bem e do mal, não toque, não coma. Ele foi desobediente, ele morreu. Vocês estão comendo? Tá? Então, para eu ter o discernimento, somente com a palavra operando dentro de mim, eu vou ser maduro, tá? Sabe por quê? Toda pessoa que é infantil espiritualmente, ela não carrega dentro de si os ensinos, não. Pode até ouvir aqui o ensino, mas não carrega consigo, não entra. Tem isso também. Eu vou ensinar a palavra, a parábola do semeador, mas é muito, eu não vou ensinar hoje não. Eu acho que essa dose aqui tá bom. Mas vem, calma, que nós temos mais um item aqui ainda para nós vermos, tá? Então, a pessoa que não recebe os ensinos da palavra, ela também não cresce espiritualmente. Porque não é mental, gente. Não é mental. Nada de Deus é mental. Porque tem gente que sabe muito bem pregar, sabe falar, mas aquilo não é vida na pessoa. Você sabe disso. Abre a boca e fala tudo. Não, mas olha, está escrito. Sabe falar até o versículo, o nome da página da Bíblia. E sabe falar tudo e tal. Mas a vida não resolve. É só problema. Quer dizer, não me engano. É beber espiritualmente? Espiritual? Não tem a palavra da verdade dentro de si, não tem a palavra da justiça para aplicar na sua vida para resolver os problemas. É só blá, blá, blá. Então não se confundam. Né? Porque, por isso que se você é uma pessoa que está sendo alimentada com a verdade, com a palavra que você está lendo, não, você tira de letra, você tem discernimento, você é bacana, não. Mas tem uma pessoa que aconteceu isso e eu falei, nem aparece mais aqui. Aparece por quê? Doeu o calo, né? É verdade. Não adianta ficar falando, não. Por que está escrito? Por que Jesus falou? Mas cadê a solução do seu problema? Você só sabe falar? Não é isso que quer dizer que é para você sentar com as pessoas e ficar estudando versículo. Que eu já disse que isso é brincar de ping-pong, chatele. Que eu nem sou boa nisso, não gosto. Entendeu? Tem equilíbrio, sai a luz, sai a ponderação, sai a verdade. É isso que é. Outra coisa. Quem não vive, às vezes, pode ser que nem entenda isso, né? O que o Senhor está mostrando aqui para nós é que falta, então, bastante leitura da palavra. Vamos ver agora aqui, capítulo 4 de Efésios, que tem a ver bem com isso que eu estou falando. Olha. Não, capítulo 4, 14. De Efésios. Olha só, gente. Isso aqui é outra coisa que dá para a gente mostrar bem, para que não mais sejamos como meninos, ou seja, crianças, depende da tradução, é crianças, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha de homens, pela astúcia com que induzem ao erro, viu? Gente que fica falando. São as pessoas que têm. Essa gente aí, ó, que anda no só pondo base no fundamento do arrependimento, tá sempre naquele passado, tá naquilo, nem foi liberto de nada daquilo, do passado, ainda é atormentado por aquilo, certo? Depois não compartilha a verdade com ninguém, também não vai. Depois não tem a palavra da justiça para ser aplicado na sua vida. Então essas pessoas são como... Elas são como crianças, que está dizendo aqui, que qualquer vento de doutrina que ouve, vai. Porque não tem o discernimento. Achou bonito aquilo. Então achou interessante. E fica buscando coisas novas para ver se pega mais alguma coisa, mas é tudo racional. Então essas pessoas não têm discernimento, elas saem com... Nunca vai ter a verdade, a doutrina correta. É isso que ele está dizendo aqui. Não ser criança, que é igual o vento, né? Agitado, vai para lá, vai para cá, com as doutrinas que são ensinadas. Por isso que precisa pegar a palavra de Deus, porque só a palavra de Deus é que vai te dar a firmeza. Você lendo, o Espírito Santo vai levantar a palavra dentro de você. É óbvio que você vai orar em línguas depois, porque isso é muito importante. Porque sem a palavra de Deus também não adianta ficar orando em línguas. Está só secando a língua. Né? Por isso que as pessoas não mudam de vida. Não saem da onde estão, porque é tudo carne. É razão, não é espírito. É imaturidade. É leite, são pessoas que estão no leite espiritual. Quem está no leite espiritual não tem discernimento se é de Deus ou se é do diabo. Não tem. Não tem obediência, porque nem sabe o que é para obedecer. Porque não tem a palavra dentro de si. Então fica igual menino, com qualquer conversa que bate, recebe e vai. Aquilo é mais interessante. Gostei, vamos lá. Não tem nada a ver. Pode ser interessante para quem não tem a verdade. Tá? As pessoas querem ouvir coisas diferentes, né? Tem gente que quer ouvir coisa que nem programa televisão, vamos ver uma coisa diferente. Não é isso, não. É nada diferente. É a verdade e a revelação. É esta palavra. Não tem outra. Quem, como Jesus disse, que a ovelha conhece a voz do pastor e só segue o pastor. Então é isso. Quem é o pastor? É Jesus. Ele é a palavra. Você tem que conhecer a palavra para seguir só Jesus. Mas não inventa, pelo amor de Deus, porque tem gente que está também então assim que inventa, que está seguindo Jesus. Se estiver seguindo Jesus, está fazendo tudo que está escrito aqui. Está numa congregação fazendo certo. Né? Então está por fora. Vocês entendem o que eu estou falando aqui, tá? Então isso é muito sério. Porque olha aqui no versículo, vamos ver aqui o versículo 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Pleno conhecimento. A perfeita varonilidade, a medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos agitados, de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Então nós precisamos chegar na maturidade e largar a mão de ser criança. Estão entendendo isso?
Sim. Amém.
A criança não entende nada, ela não tem capacidade. Ela não pode receber mais do que aquilo. Somente quando vai recebendo o alimento sólido é que vai crescendo, então vai mudando de fase.
Sim.
Então, você lá na sua casa vai se perguntar, eu estou crescendo espiritualmente ou não? Não, então acorda, desperta-te, tu que dormes. Levanta-te, Cristo te iluminará. Para salvação, gente, não brinca, está escrito. Isso é muito sério, para não ir para qualquer vento de doutrina. A gente fica andando para lá e para cá. Como é que você pode entrar em toda a igreja e achar que está tudo bom? O pastor dele está escrito lá no livro dele e as pregações. Se a... Ai, nossa, está pregando tão bem, pregou muito bem, mas chegou lá num ponto, isso aí não está bom. Quando mostrou que aquilo não está bom, a mensagem dele está errada. Não tem meia mensagem. Maior. Então não é para ficar andando para lá para cá. Tá? Ai não, porque... Ah não, eu vou lá perto de casa. Isso, vai lá procurar. O inferno também é lá perto da tua casa. É do lado, aliás. Se enfia lá. Que é isso? Uhum. Eu tive que ir 12 anos nos Estados Unidos. 3 vezes por ano. Para o Senhor me ensinar. Porque aqui não dava tempo. Conferências com milhares de pessoas, só ficava curando. Não dava tempo de ensinar funda a doutrina, tá? E não só era longe, mas tinha que ter dinheiro também, mas eu tive tudo, tive força e dinheiro, aliás, além do que eu precisava. Então não tem desculpa, porque Deus vai te dar tudo o que você precisa para você andar com Ele.
Amém.
Então não fica lá do lado da tua casa, não é lá, velho? Ué, se lá está assinando a verdade, se você tem discernimento também, que seja. Mas não é por aí, porque um dia é aqui, outro dia lá, outro dia onde é mais conveniente. Não, lá é conveniente, olha para mim, olha o que é. Espiritismo agora está cheio dentro da igreja de demônios. Pessoas que não estão libertas e tudo que fala é diabo. Fica lançando lá, Paulo falou, não vai pôr a mão. O que é isso? Você fica recebendo gente que nem está liberta, você nem sabe quem é. Não é porque está com uma faixa aqui, sou pastor, que vai ser o caso. Vocês estão acompanhando? Entra aqui nisso, que você não vai precisar de oração de ninguém. Entra firme na palavra. Deus vai te abençoar. E você também não vai ficar procurando lugar aí. Eu não saio pra rua procurar onde que eu vou pregar pros outros. Meu Deus, Deus até tirou um dia mais aqui pra mim, tirou outras coisas. A pessoa fica fazendo o que quer pra, sabe, pôr pontos na carteira, não existe. Aliás, tá desqualificando, certo? Então, primeira coisa, parar de pôr base no fundamento. A segunda, ser capaz de compartilhar. A terceira, parar de beber leite, chegar. E, aliás, está bem adequado, né? Porque hoje esse tal de lactose, ninguém não pode beber leite. Já falou que leite faz mal para adulto. Não é mesmo? Então, a Bíblia chegou primeiro. Adulto não precisa de leite. Não, adulto não está precisando de leite. Quarto, então, praticar a palavra justiça. Saber usar a palavra da justiça para a sua própria vida. A justiça é tudo que Deus fez em nós. Nos perdoou, nos libertou e deu jeito na nossa vida. Então, é a palavra de Deus. Saber aplicar a Bíblia para o seu problema. Para a sua vida. Ah, enquanto você está, mas que coisa que eu vou olhar? O que que eu vou... Já passou, hein, gente? 30 anos já. Gente, aí que já tá na quarta demissão já. Gente, não dá para ficar perdendo leite. Vamos parar. Ai, Senhor. Então, agora, vamos lá de novo. Agora nós vamos ver esse item aqui, que é ouvir. Nós vamos lá para o 11. Que, na verdade, esse começa por aqui, termina aqui, mas capítulo 5 de Hebreus, versículo 11. Mas é onde nós vamos terminar, o versículo 11. A esse respeito, falando de Jesus, temos muitas coisas que dizer, e difíceis de explicar. Porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Esse é o problema... Muito sério. Jesus fala muito sobre isso, né? Cuidado com o que ouves, né? Você que tem ouvido, ouça, né? E por aí. Por quê? Porque o ouvir é a base também, só que beber não ouve. Quem se alimenta de alimento, de leite, não ouve. Não ouve Deus. Não ouve Deus. De jeito nenhum. Tá? Então, para ouvir a voz de Deus, a voz do Espírito, precisa ser uma pessoa que está sendo alimentada com sólido, alimento sólido. Então tem que ler palavra. Ah, mas é porque eu não tenho tempo. Ah, levanta cedo, levanta 5, 4. Para que precisa dormir mais? Chega de noite, vai dormir mais cedo. Se fosse você pegar um trem ali para ir te levar a passear, você levantava às 2. Mas é bom você levantar mesmo, às 2 e orar, porque é para a sua vida eterna. Você tem que saber a palavra. Você tem que estar cheio da palavra, porque é isso que vai te proteger do mundo, do diabo que há de vir e do inferno. Se não você está enganado, é risco de vida. Quem vai garantir que eu estou salva quando o Senhor testifica no meu coração a palavra? Se ele não testifica nada no seu coração, você nem tem palavra. Então, como é que é? Então, Jesus fala muito sobre ouvir, né? Então... Por isso que Jesus falou, quem tem ouvidos, ouça. Mas nem todos têm ouvidos, tá? Escuta assim, mas não é espiritual, é carnal. Não pode receber ensinos e tal, mas é carnal, não entende. Sai daqui, mesma coisa, que não tivesse escutado nada. E se perguntar, o que falou lá? Ah, quem falou? Até nem sei, sei lá. Vai saber, agora não estou sabendo, depois a gente vê, tá? Porque não tem ouvidos, isso é seríssimo. Então, este é o quinto sinal da imaturidade. Nem sei o que vou falar, nem sei o que é isso, nem sei. Não ouve Deus. Andei na igreja igual um boneco, senta aí e vai embora. Não resolveu nada. Mas Deus é misericordioso e ainda abençoou uma área aí que estava precisando. Mas isso não quer dizer que está andando com ele. Nem se alegre e se engane, porque não é assim que anda com Deus, tá? Então... Se eu não ouço com os ouvidos espirituais, tem muitos ouvidos, muitos ensinos que parecem corretos e são completamente errados, mas eu não sei dizer nem. Eu estou achando que está bom. E qualquer pessoa que me convida para ir lá, eu vou. Ah, porque é que nem uma festa, me convidou, eu vou. Isso é fraqueza espiritual completa, isso é bebê. Bebê vai em tudo que é aniversário. Festinha, adulto não. Adulto não vai em festa de criança porque é chato, pelo amor de Deus, né? Tem graça, filho. Aquela gritaria, aquela bagunça, chega. Ele é para as crianças mesmo, tá? Então, o bebê espiritual vai em tudo que chama. Vamos lá ver isso, vamos lá ver aquilo. Qualquer um que chamou vai, né? Vocês sabem disso, que é assim. Quem já está crescendo espiritualmente tem discernimento, tem ouvido. Não, eu que não vou atrás disso, tá? Então, para ouvir o que Deus fala, precisa ter um ouvido afiado. É igual para música. Eu sempre falo isso aqui. Como é que o maestro da orquestra sabe se os instrumentos estão afinados? Ele tem ouvido para todos. Antes de começar a apresentação, já foi e ouviu todos os instrumentos estão afinados. E na hora ele dá o comando e tem que entrar, ele sabe se tem alguém que não está ok. Então, o ouvido para ouvir Deus tem que ser afinado. Mas quem que afina é a palavra. Só a palavra de Deus que afina o ouvido para ouvir Deus. Então, até hoje não está ouvindo ninguém. Está fazendo o que quer. Está indo onde quer. Está levando a vida do jeito que quer. Não tem obediência, mas a salvação é para os que obedecem. Nós não lemos isso aqui? Grifa aí, vai ler todo dia na sua casa. Porque o Espírito Santo vai te revelar isso. Porque se você não obedecer o que Deus quer que você obedeça, vai ler o Antigo Testamento e ver a catástrofe. Não dá certo, tá? Porque o Antigo Testamento é o fundamento para o Novo Testamento. Então, tem muitas pessoas também que dizem, não, eu li, eu entendi, você entendeu com o intelecto. Eu estou falando uma coisa muito mais além e profunda do que isso. Que é do Espírito, é outra coisa. Você tem um intelecto, você entende com o seu intelecto, mas não é isso que eu estou falando, gente. É outra coisa, tá? É receber, estar no Espírito para você discernir se é de Deus ou não. Isso é o máximo. É o máximo, você tem segurança. Você está estruturado, Deus está te sustentando, te amparando. Você sabe o que você está fazendo. E Ele vai sempre te amparar. Ele vai sempre responder às suas necessidades, ao que você está fazendo. Vai vir ao seu auxílio. Não é o máximo isso, gente? Isso é muito profundo isso. É muito profundo. Sabe que eu estou deixando a cabeça de vocês meio assim? Vocês têm que ouvir em casa, buscar, clamar ao Senhor. Não, Deus, eu estou por fora. Mas se eu ouvir, se for falado isso na igreja, eu tenho que me afinar, porque está escrito na Bíblia. Então me ajuda, eu não posso levar mais esse tipo de vida. Porque eu só morro para os desejos do mundo se o próprio Deus colocar para mim essa morte do desejo. E eu, cada dia eu estou morrendo mais. Mas hoje eu já morri muito de quando eu comecei. E quando eu comecei eu já tinha umas ilusões. Gente, o Senhor vai tirando tudo, tudo, tudo. É outro caminhar, é outra expectativa, é outro estilo de vida. Mas isso é Deus que proporciona e que realiza em nós. Estão acompanhando? E vem cá, quem vai andando com Deus se sente muito bem sozinho com Ele. É muito bom a comunhão com os irmãos, isso acontece, mas não é toda hora, porque não dá toda hora. Né? Mas você nunca está desamparado nem sozinho. E mais, começa em fundo, começa a chorar, de repente vai começar a ler, às vezes nem chora. Mas tem aquela tristeza, olha, a hora, a faca já está afiada. Né? Vai com o matador. Já vai com o matador, gente. Dá tristeza. Quem já teve isso? Já teve? Então você não está diferente dos outros, está fazendo parte do seu crescimento. Puxa vida! Ah, porque a alma vai dizer, mas que vida! Mas espera aí, minha vida está vazia. Ah, pois é, está vazia de Deus mesmo. Por isso que você vai morrer, alma. E não venha com xerife, não venha. Não venha, eu me entrego, Senhor, eu me entrego para a morte carnal. Espírito Santo age, tá? Porque aí as pessoas pensam que estão entrando em depressão, vão parar de orar, porque quem não sabe e não tem quem ensina, vai parar, porque ninguém sabe falar isso. Quem que chegou nesse ponto para falar? Eu sei explicar isso. Amém?
Amém.
Tá? Então você está lá sozinho? Triste, aquilo. Ah, mas até agora você estava ótimo. Você tomou banho, você passou perfume, você arrumou um negócio, você vai sair. Mas eu vou orar um pouco. Você entrou para orar, veio uma tristeza. Lógico, matador, meu. Já está com as portas abertas, ela para lá que você vai morrer agora. Os caprichos da sua vida carnal, eles gritam, eles choram, eles querem se debater para tirar você de lá. Não, não, vai, vai sair, vai para lá, faz alguma coisa, você precisa se distrair. Distrair o quê? Eu vivi 1000 anos distraída. Agora eu tenho que apertar, porque está no fim. Tá ok?
Amém.
Fica lá que essa tristeza passa. Você vai depois entrar num lugar onde você vai ter prazer. Primeiro tem que ter a tristeza, para depois ter prazer. Porque é a morte, depois você entra na glória de Deus, você vai se encontrar com Ele, é lá que você quer ficar. onde Ele restaura toda a sua vida, transforma você. Você é uma pessoa que vai servir a Deus no reino de Deus, dentro do seu chamado, para salvar almas. Vocês estão me acompanhando?
Amém.
É, então. E mais, e depois você vai ser a luz de Deus na sua casa, na sua família. Só que tem um problema, eles vão te odiar. Sabe por quê, gente? É o seguinte, você chega perto, você está lá cheio de Deus, mas você vê, oi, como vai, tudo bem? As pessoas vão ficando sem graça, o ambiente, sabe por quê? A luz que está em você causa julgamento e condenação para eles. Então isso não quer em você, não é? Então você louco. Eu amo meus parentes, minha família, mas não dá certo. Tchau, fica pra lá. Você não precisa pegar. Você é luz. Quando você chega, você causa mal-estar. E as pessoas que antes ficavam te lambendo vão ficar lá no fim, bem longe. Dá uma olhadinha assim. Por quê? Tem um pecado, trevas. Então não dá. As pessoas não querem, mas não tem importância. A gente ama e agora nós estamos adultos, nós estamos em outro nível, isso não faz diferença nenhuma. Porque nós estamos tão seguros na salvação que não interessa isso. Eles que vão ter que chegar. Porque o nosso amor por Jesus está além de tudo, que tira essa dor. Tem um entendimento espiritual, porque é só Deus que salva. Mas nós optamos por sermos salvos. Então é por aí. Certo? Com relação à palavra de Deus, eu só sei uma coisa, que quando eu nasci de novo e comecei a ler a Bíblia, eu logo entendi que a Bíblia era a respeito de Jesus Cristo. Então é isso que você tem que entender. A Bíblia é Jesus. É isso que tem que salientar para você, tá, gente? A Bíblia fala só de Jesus, tá? Então, muitas pessoas ouvem as pregações, mas não estão ouvindo nada, porque não traz mudança de vida. Isso é sério. Ouve e tudo mais, mas é sério. Porque existem os tipos de coração que nós vamos estudar através da parábola do semeador. Então, analisamos 5 chaves aqui de imaturidade e nós precisamos fazer alguma coisa para a nossa vida, para nos tornarmos maduros. 1 Coríntios, só para encerrar. O Senhor me lembrou aqui agora. 1 Coríntios capítulo 2. Ele diz assim, ou 3, aliás. Quer ver? É bem isso. 1 Coríntios 3, nós vamos encerrar. Bom, gente, tudo que essa igreja está precisando é de gente que anda com Deus. Só isso. Nada mais. O resto, aleluia. Olha aqui, versículo 1. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Aí ele vai discernir, falar o que é uma pessoa carnal. Tá, então, chega, é isso que ele está dizendo, chega de ser carnal, de beber leite, ficar só naquele basiquinho, me salvei, e não crescer espiritualmente. Então são 5 as chaves, vai ler na sua vida, e vai buscar o crescimento. Amém? É importantíssimo, hein, gente? Depois eu vou ensinar sobre a parábola do semeador. Os solos, os tipos de coração, que é a imaturidade. Só tem um coração que, aonde ouve a palavra e dá fruto. Só tem um coração. Porque é o solo bom, é o coração bom, só tem um. Mas de uma grande comunidade, são poucos que têm esse tipo de coração. Por quê? Porque a pessoa, ela não quer saber mais de outra coisa. Ela quer só superficial. Então, toma cuidado para você não ser superficial. Tá bom? Eu entrego os corações aqui presente, as necessidades de todos que estão aqui, age agora. Senhor, que a tua palavra foi proclamada aqui nessa tarde, tenha vindo com poder para transformar as vidas. Senhor, trazer crescimento espiritual, derrubar tudo que é fortaleza nas mentes. Senhor, e trazer também o crescimento, Senhor, para que sejam bênçãos para as outras pessoas, para aqueles que estão necessitados, para a própria família. Que o Senhor abençoe todos os membros das famílias, que o Senhor age nesses lares, para que a solução aconteça. Senhor, o que estão pedindo e clamando? Cristo é o Senhor. Eu creio que o Senhor está abençoado abundantemente, poderosamente. todos aqui. Aleluia. Glória ao Senhor. Oramos, Deus, nosso Pai, por este país, pelo Brasil, pelo governo brasileiro, por todos os governadores que estão no Brasil inteiro. Senhor, abençoe. Que haja salvação. Que o Espírito Santo desça aqui nessa terra. Para que, Senhor, o teu povo aumente, que a tua igreja cresça, Senhor, aqui no Brasil. Que seja uma igreja forte no Espírito, guiada pelo Espírito Santo, com os teus lábios, com a tua palavra, com a verdade. E que as almas, Senhor, sejam salvas desse Brasil, aguardando a vinda de Jesus. Nós cremos que o Senhor está agindo. Isso nós te louvamos. Abençoe em particular a nossa igreja. Senhor, atende a necessidade da nossa igreja. Nos protege, que está parada aqui. Nos guarda, Senhor. E que através de nós, aqui com a tua presença, sempre comercial, todo seja abençoado. Que todas as pessoas sejam abençoadas. Que haja salvação nesse centro comercial. Em Cristo Jesus, nosso Senhor, nós agradecemos e te louvamos, Pai. E agora, Senhor, ore por todos esses pedidos que estão nas mãos das pessoas. Senhor, age agora para que as pessoas sejam abençoadas e milagres aconteçam nessas situações de documentos, de fotos, de pessoas, de relacionamento, de situação financeira, ou seja, de vida espiritual, Pai, que milagres aconteçam. Em Cristo Jesus, nosso Senhor, nossa agradecida de Jeová. E para o Senhor disse, não andeis ansiosos por nada, mas lançai sobre mim toda a vossa ansiedade. Pai, em cima dessa tua palavra, que a tua força, a condição dessa palavra, que você deu para nós, aconteça no coração de todos, para que ninguém esteja ansioso, que ninguém esteja com medo de nada, preocupado com nada, porque você nunca vai voltar com aquele que está com você. Em Cristo Jesus, nosso Senhor. Mas o fundo do nosso coração, nós tiramos agora, com preocupação, Senhor, algo muito importante que é para te dar toda honra, toda glória e toda adoração no preciosíssimo nome de Jesus, a Igreja Santa Cruz.
Amém.
Aleluia, glória a Deus. Você tem um fim de semana abençoado com Cristo Jesus, que amanhã começa uma nova semana.
Amém.
E eu já declaro semana de vitória, de conquista, de sucesso, de proteção para todos que estão aqui em crescimento espiritual. Não fujam da igreja, até o próximo culto. Em nome de Jesus. Muito obrigada, Deus abençoe.